publicitária. É muito importante essa pauta, é uma coisa que, para mim, que trabalho com tecnologia, está vindo muito recorrente, e se está chegando para mim, é sinal de que está chegando para outros também. Então, aí é uma oportunidade e até um alerta para todos os colegas advogados também prestar atenção nisso.
Com certeza. Só enquanto a gente está conversando aqui, eu estou pensando em vários perfis com muitos milhões de seguidores que utilizam ou utilizavam muito mais os filhos para divulgar todo tipo de produto, desde produtos
Exato.
que o ECA Digital já tinha barrado, até questões, né, de criar marcas ali a partir da criança pequenininha. A criança nem direito de dizer se gosta daquilo ou não, se quer ou não, por ser muito pequena, ser bebê ainda. Então, muita gente
Isso.
lucrou com isso aqui no país, né?
Exato, e até tem essa questão, né? Porque, como você falou, às vezes tem crianças recém-nascidas, por exemplo, uma propaganda de um produto para recém-nascido. Então, utiliza uma criança pequenininha. Então, a criança não tem nem, digamos assim, nem o discernimento, nem sequer ou não já está naquela exposição. Então, é isso que o Ministério Público vai analisar também. Se aquela exposição da criança, até bebê de dias, de meses, de semanas, vai afetar de alguma forma o crescimento, a evolução daquela criança, porque a exposição, os pais podem ser extremamente midiáticos, mas é um direito seu, tá? É personalismo, estou dando um exemplo, se expor ou não. E isso é que o Poder Judiciário vai analisar. É de super importância que as pessoas fiquem atentas a isso, e até, né, a gente que vem acompanhando anualmente toda essa evolução da tecnologia. Já é uma resposta para tudo que aconteceu ano passado, que a gente falava muito de vídeos onde tinha crianças, lembra? Com aquela questão de adultização, a questão da pornografia infantil. Então, isso já é uma resposta do legislativo, do poder judiciário também, para garantir um crescimento saudável, tá? Saudável em todos os pontos, em todas as linhas, para as crianças e para os adolescentes. Então, aos papais e às mamães que buscam essa forma da criança. Prestou atenção que a criança tem esse perfil de trabalhar com tecnologia no ambiente digital. É necessário, a partir de, enfim, deste ano, né, esse alvará judicial.
Pois é, você falou aí sobre adultização, e aí eu já vou puxar um outro assunto que tem a ver com internet, porque foi votado ontem no Senado e aprovado um projeto de lei que aumenta a pena para quem produzir, divulgar, comercializar conteúdo de violência sexual contra menores e crianças e adolescentes na internet, mesmo que esse conteúdo de nudez ou de abuso tenha sido manipulado por inteligência artificial, algo que já é crime, já está no Código Penal, já está previsto no ECA, está previsto no ECA Digital, mas aí o projeto ele visava aumentar a punição para quem for, né, flagrado cometendo esse tipo de crime, e também é um passo importante, né?
Com certeza, todos esses passos é uma resposta que o legislativo está dando a esse crescimento feroz da inteligência artificial. Eu brinco que ontem vi um colega falar comigo, estava falando de tecnologia, ele disse: Fernando, ele não é daqui, ele é de outro estado. Doutora, a senhora é daqui mesmo ou a senhora é IA? Porque hoje em dia, depois ele contextualizou. Porque hoje em dia, tudo que você às vezes vê numa rede social, você vê às vezes por um vídeo, nem não necessariamente aquela pessoa daquela forma, daquele jeito, porque está tudo tão manipulado que você não consegue nem mais hoje discernir a olho nu se aquilo existe. Então, essa forma de endurecer é uma resposta que o legislativo dá do clamor da sociedade, porque e esse caso de envolver nudez é outra pauta que a gente vem levantando sempre, sempre pega sempre a população mais vulnerável, né? Que eu falo aí.
Sim.
A questão das mulheres, das crianças, dos adolescentes, são esses públicos que são mais afetados por uma nudez, por uma exposição desnecessária, né? Também, puxando a pauta, esse ano também foi discutida a questão de incluir na parte do, enfim, toda essa parte da inteligência artificial, quando vem essa também da pornografia, quando tem a questão também das mulheres, né? Que a gente pode falar também a questão da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela não tipifica quando acontece a questão da alteração da foto da mulher, né? Que também se trata de uma violência psicológica, uma violência praticada no ambiente digital. Também existe também projetos de lei, já existe discussão no Poder Legislativo, e você pode até falar mais se estiver acompanhando mais do que eu. Já para também tipificar através da Lei Maria da Penha, tá? Porque é um absurdo hoje em dia que A gente que tem certo ou não, através do trabalho, uma exposição, pegar uma de nossas fotos, alterar e colocar com cena de nudez. Eu sempre me coloco como exemplo. Imagina aí o constrangimento perante os meus clientes. Então, até que você se explique, aquilo já tomou uma proporção que às vezes é muito difícil você reparar a imagem daquele profissional. Então, é um tema muito sensível, é uma pauta que mexe muito, principalmente com nós mulheres, e que a gente precisa realmente cobrar que os políticos, né, que o Poder Legislativo endureça essas leis, tá? Porque é uma forma de nos proteger também e até de coibir que atitudes, que crimes como esses possam ser praticados.
Pois é, que a lei endureça e que na aplicação da lei haja o cumprimento do que a lei traz, né? Porque às vezes é
Justamente.
analisado caso a caso, fica subjetivo, uma pessoa tem uma punição cometendo crime, outra pessoa comete o mesmo crime e tem uma punição mais branda. E é importante dizer que uma lei, a punição, ela é educativa. Ela vai fazer com que aquela pessoa não repita aquele crime e vai servir de exemplo para outras pessoas não praticarem. Sobretudo quando a gente fala do uso de inteligência artificial, faz poucos meses, quando foi lançada a inteligência artificial ligada à rede social X ou X, que é o antigo Twitter, e houve uma enxurrada de imagens sendo manipuladas como se não fosse grave, né? E a plataforma permitia pegar uma imagem de uma pessoa e as mulheres, as maiores vítimas, como você bem disse, Fernanda. Pegava uma imagem e dizia, ah, tire a blusa, tire tal peça da roupa. Então, saiu obedecendo aquilo e daqui a pouco tava uma foto que era publicada com a pessoa toda vestida de biquíni, ou só com peças íntimas, ou totalmente
Quando
despida.
ele é quando é biquíni, ainda fala assim, né? Ainda tá quando e quando expõe o nosso corpo quando não existe, porque uma vez eu vi uma reportagem sobre isso e eles falavam uma coisa muito certa, assim, quando você olha, por exemplo, para uma nádega de uma mulher, para uma bunda de uma mulher, você não vai parar para saber se de fato aquela bunda é verdadeira ou não. Você vai olhar o cenário, né? Então, assim, essa exposição, é esse cuidado que tem que ter e cobrar realmente que o poder, um caso faz as leis e no outro fiscaliza e cobra que as leis sejam aplicadas, né? Então, cabe a nós, enquanto cidadãos e cidadãs, primeiro, no ano eleitoral, votar, né, em políticos que estejam antenados, que preocupados com essas pautas, né, que são tão sensíveis e que está com tanta urgência no nosso país, e também cobrar que o Poder Judiciário, através das nossas leis, faça cumprir, né, tudo que está. Não adianta estar no papel se, quando for para a vida da prática, aquilo não existe. Então, é cobrar o papel e a aplicação do papel.
Pois é. Quero agradecer muito a sua participação conosco, trazendo essas análises e essas informações tão importantes. Muito obrigada e uma boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Um abraço. Até mais.
Abraço, Fernanda. Conversamos com especialista em direito digital, advogada Fernanda Carvalho, falando aqui sobre a publicidade envolvendo crianças e adolescentes e também projeto que foi votado e aprovado ontem no Senado, já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados e, portanto, segue para a sanção presidencial, que aumenta a pena para quem comete crimes, né, de divulgação, armazenamento, criação de imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet. Na previsão de pena atual é de 4 a 8 anos de reclusão. No projeto está previsto de 4 a 10 anos de reclusão mais multa. Então é muito importante que tenha esse endurecimento, porque infelizmente é o tipo de crime que acontece com mais frequência do que nós gostaríamos de divulgar. É realmente muito sério. 1h22, a gente muda de assunto, mas continua falando sobre previsão legal, porque já está aberto aí, já estão acontecendo as vaquinhas eleitorais, né? A plataforma onde pessoas, né, pessoas físicas, podem ajudar pré-candidatos, né? Não há candidaturas até agora. As candidaturas só depois que tiver convenção partidária e a confirmação dessas pessoas na disputa eleitoral de outubro. Por enquanto, pré-candidaturas e pessoas que se cadastraram nas plataformas para receber esse financiamento. Lucas Batista conversou com a advogada especialista em direito eleitoral, Ticiane Carneiro, e ela explica bem direitinho como funciona e a adesão dos pré-candidatos a essas plataformas.
Olá, colegas de bancada. Com o início do período eleitoral, uma forma de arrecadação de recursos volta a ganhar destaque, as chamadas vaquinhas eleitorais. O financiamento coletivo pela internet é permitido pela Justiça Eleitoral, mas segue regras específicas para garantir a transparência e evitar irregularidades. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com uma advogada especialista em direito eleitoral, Ticiane Carneiro. Doutora Ticiane, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara. Prazer muito grande falar com a senhora. Nosso tema hoje, né, falando sobre essa vaquinha, né? A gente pode chamar assim de vaquinha mesmo?
Pode. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E nós hoje vamos falar sobre o crowdfunding. O que é o crowdfunding? São as vaquinhas virtuais feitas pelos candidatos em anos de eleição. Candidatos. E por que eu estou chamando a atenção para candidatos? Porque a vaquinha virtual, ela é permitida a partir do dia 11 de maio. E dia 11 de maio nós não temos candidatos registrados ainda, porque o registro, ele vai até 20 de julho. Teoricamente, nem começou. Nós estamos falando aqui em julho, mas ainda não estamos na época de registro, que começa, aliás, perdão, dia 20 de julho. Mas eu já posso doar para aquele candidato? Bem, se aquele candidato se cadastrou nas empresas que são admitidas pela Justiça Eleitoral para fazer esse tipo de arrecadação, deixou ali seus dados, tudinho, a pessoa que quiser doar pode doar para aquele candidato, mas o candidato não recebe aquele dinheiro. É como se fosse uma poupança, fica lá. Quando ele vai e faz o seu registro de candidatura, ou seja, quando ele vira oficialmente candidato, é que ele tem direito a ter acesso àquele dinheiro para financiar a sua campanha. Então, é uma vaquinha que já é permitida, tanto é que aqui na Paraíba nós já temos alguns candidatos que já se cadastraram. No entanto, eles estão cadastrados, mas eles não têm acesso ao dinheiro. E por que isso? Porque se, por via das dúvidas, eles não vierem a se registrar, essas pessoas que doaram vão receber seu dinheiro de volta. Claro que é abatida ali aquela taxa da empresa, tudo, né? É uma questão que quando você doa, você assina um termo, é que nem quando você assina qualquer coisa que você compra pela internet. Então, você recebe seu dinheiro de volta porque aquela pessoa a qual você doou, ele não registrou sua candidatura.
E quem pode doar? Tem alguma restrição?
A pessoa física pode doar, tem um limite, né, de até R$ 1.064, salvo engano, mas você não pode doar mais do que 10% do seu imposto de renda do ano anterior. E até um limite de 1.064, você não precisa comprovar os seus 10% do ano anterior do seu imposto de renda. Está na legislação isso desde 2017, é regulamentado pela Resolução 23.607, que é a resolução que trata de financiamento de partidos políticos e de candidatos em eleição. Então, é toda regulamentada pela lei, sim. Ah, mas pode isso? Pode. Se você faz pelas plataformas aprovadas pela Justiça Eleitoral e tudo certinho.
E como pode ser feita essa doação, doutora?
É virtual, é pela internet, né? Você, às vezes, o próprio candidato já divulga. Olha, eu tô com a vaquinha e tal, o link é esse. Se você quiser ter certeza se aquele link é certo, você pode entrar no site do TSE e pesquisar quais são as empresas que estão, de fato, cadastradas para exercer esse tipo de função, ver se realmente aquela empresa do seu candidato tá lá, dentre as cadastradas, e você entra e coloca seus dados. A doação pode ser por transferência, por Pix, por cartão de crédito. Então, assim, você entra, você vai se cadastrar, você vai colocar seus dados pessoais, né, endereço, tudo normal, e colocar a forma que você quer doar. Se for cartão de crédito, você preenche os dados do seu cartão de crédito. Se for Pix, você também recebe um código para fazer o Pix, e se for transação, da mesma forma. É uma experiência segura. Eu já acompanhei algumas pessoas fazendo, já vi. É uma compra pela internet. Só que você vai doar, aquele dinheiro vai ficar ali guardadinho. Você pode doar durante a campanha. Não é uma questão que, registrou, acabou. Não, a vaquinha ela fica aberta até o dia da eleição. Se tiver segundo turno, continua aberta. Então, é uma questão que você pode doar, respeitando os limites e essas questões todas. Não pode ter doação de pessoa jurídica, né? A gente não pode ter doação de empresas. Hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, é proibida a doação de empresas para as eleições. Nós temos aquele financiamento que a gente chama misto, mas é misto por quê? Porque nós temos o dinheiro do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, e dos particulares. né, das pessoas físicas. Então, por isso que é misto, não é só público. Mas é proibido o financiamento por empresa.
É a primeira eleição que acontece essas vaquinhas ou já existiu?
Não, desde 2017 é regulamentado. Então, a partir da eleição de 2018, nós já tivemos.
Até agora aqui na Paraíba foram R$13 mil aproximadamente foram doados. Era o esperado até o momento, faltando 3 meses para a eleição?
Depende do candidato. Depende de quem são os apoiadores dele, depende da expectativa de vitória. Temos que, né? Tipo, quem vai doar quer ver que o seu candidato ganhe. Então, isso é um fator que na hora que você vai doar, na hora que você vai votar, no interior, tem uma expressão assim, eu não vou perder meu voto.
Uhum.
Não sei se você
já
escutou. Né? Então, assim, o eleitor, ele não quer perder o voto, porque ele não quer dizer que votou e perdeu. E também da mesma forma com o dinheiro dele, ele não quer perder o dinheiro. Né? Então, assim, a questão do candidato receber mais ou menos doação, mais ou menos dinheiro, depende de um contexto, depende de todo um global, não é um fator só que vai determinar.
Se o eleitor ele faz a doação e antes do registro do candidato, ele porventura se arrependa de ter doado, ele pode voltar atrás, não?
Não. Agora, se o candidato não registrou, aí ele recebe o dinheiro dele de volta.
Doutora, muito obrigado. Se quiser complementar com mais alguma informação, espaço
não,
é seu.
Não, a informação complementar era essa, que as empresas não podem doar, que as pessoas físicas têm os seus limites ali, para não vir a responder nenhuma questão na justiça eleitoral e também no âmbito criminal, né? Porque você não pode doar mais do que o permitido. Lembrando que isso gera você perde os seus direitos políticos. Você pode vir a perder os seus direitos políticos se você doar mais do que... nós já tivemos caso na Paraíba de que você doou mais do que deveria e você passou por um processo e perdeu os seus direitos políticos. Ou seja, você perde a sua capacidade eleitoral ativa, que é de votar, e de ser votado, que é a passiva. Então, tem que ter cuidado, mas procure a ajuda de um profissional, procure um advogado, procure se informar se pode, se é legal, se o site é aquele mesmo. Lembrando que nós estamos numa época de muitos golpes. Eu acho que essa questão não vai passar ilesa dos bandidos, que eles estão entrando em tudo. Então, sempre que você, eu quero doar para o meu candidato, se certifique, tente falar com uma assessoria ou com algum advogado seu, da sua confiança, para que ele veja se realmente aquele canal é o canal que você não vai ser lesado, que vai chegar no seu candidato.
Doutora, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Lucas.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Pois já foram milhões e milhões de reais doados através da plataforma, né, de vaquinhas eleitorais, que está disponível, como dito, no material desde o dia 15 de maio. Só nesse, nacionalmente falando, as 10 pessoas, né, 10 pré-candidatos que foram mais apoiados já receberam quase 3 milhões de reais somados. Né? A pessoa mais apoiada já recebeu mais de 1 milhão de reais a partir dessas doações na plataforma. Aqui na Paraíba, segundo reportagem publicada no jornal A União na edição de ontem, já foram mais de 13 mil reais, né, doados também através da plataforma. E, obviamente, após a confirmação dessas pré-candidaturas, depois das convenções partidárias serem realizadas, lembrando que o prazo é do dia 20 deste mês de julho até 5 de agosto, aí sim, né, mais pessoas, pode ser que mais pessoas comecem realmente, efetivamente, a fazer a doação, que por enquanto são pré-candidatos, são pessoas que se colocaram à disposição. Às vezes, a pré-candidatura não se confirma e aí o dinheiro é devolvido. 1h31, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já com mais notícias.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixe de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora 33 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. E o Diário Oficial do Estado da Paraíba trouxe hoje a publicação de uma lei que estabelece normas para a sustentabilidade fiscal do Estado, né? Instituída a Lei de Sustentabilidade Fiscal, com a finalidade de assegurar o equilíbrio das contas públicas, solvência fiscal e manutenção da capacidade de investimentos. E aí tem, né, toda a descrição do que é a sustentabilidade fiscal, né? Institui o Programa Estadual de Sustentabilidade, cria um Comitê de Gestão Fiscal do Estado da Paraíba, né? Com a composição de algumas secretarias, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, Fazenda, Controladoria Geral, Procuradoria Geral do Estado também, e as funções desse comitê, né? E também como vai funcionar todo esse trabalho. E traz também disposições em relação de calamidade pública, sendo reconhecida pela Assembleia Legislativa, né, como fica o trâmite, né, de processos e prazos, enfim, traz toda essa, transformando, né, colocando em lei todo esse trabalho, essa forma de lidar com a situação. A gente segue falando sobre finanças, mas a gente vai para finanças pessoais, porque muita gente é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda e já está super acostumado. Faz a declaração e ali já sabe se vai ter que pagar imposto ou se tem dinheiro a receber a partir do que já foi retido na fonte. Aí tem uma novidade da Receita Federal, que é sobre um cashback do imposto de renda, né? E a gente vai saber agora quem tem direito, como vai ter acesso a tudo isso, porque o prazo para verificar se vai ter direito ou não, e aquelas pessoas que não eram obrigadas, sobretudo, a fazer a declaração do imposto de renda por receber menos do que o valor que valia, né, que estava estabelecido no ano passado. Vanessa Queiroga volta com a gente para trazer esses detalhes. Ela conversou com o auditor fiscal e delegado da Receita Federal aqui na Paraíba, o Cristiano Pinheiro, e traz os detalhes.
A novidade da Receita Federal para este ano é o cashback de imposto de renda. Para entender melhor essa restituição automática, nós conversamos com o auditor fiscal e delegado da Receita Federal de João Pessoa, Cristiano Pinheiro. O que é o cashback do imposto de renda? Ele é diferente da restituição tradicional ou se trata apenas de uma nova forma de pagamento?
O cashback é uma iniciativa da Receita Federal que busca proporcionar restituição de imposto de renda a contribuintes que não estavam sujeitos à declaração no ano calendário 2025 relativo ao exercício 2024. São contribuintes que, apesar de não terem apresentado sua declaração, os dados constantes no sistema da Receita indicaram que houve um pagamento de imposto a maior, ou seja, havia o direito de restituição do imposto.
Quem tem direito a receber esse pagamento no dia 15 de julho e quais critérios a Receita Federal utilizou para selecionar os beneficiários?
Isto acontece porque ocorre durante o exercício a retenção em fonte relativa à renda auferida pelos contribuintes. Assim, a Receita Federal utilizou o critério de que contribuintes que detinham o direito à restituição em até R$ 1.000 fossem contemplados em um lote extraordinário específico que acontece agora no mês de julho.
Como vai ser feito o pagamento? É obrigatório ter uma chave Pix vinculada ao CPF? E o que acontece com quem não atende a esse requisito?
O pagamento que acontece em julho, ele ocorrerá por meio de Pix e ele pressupõe a necessidade de que o CPF contemplado mantenha um PIX vinculado ao seu cadastro. Dessa forma, o pagamento será agilizado e os contribuintes receberão os valores a restituir conforme as definições do cashback.
Quem ficou de fora desse lote ainda pode recuperar os valores de imposto de renda retidos na fonte? Qual é o procedimento nesses casos?
O total de contribuintes alcançados pelo cashback no Brasil inteiro chega à cifra de 3,5 milhões, o que totaliza R$460 milhões em restituições. No caso da Paraíba, nós temos cerca de 48 mil contribuintes contemplados. Uma última informação relevante sobre o tema é em relação àqueles contribuintes que, por algum requisito, não tenham sido incluídos na lista dos contemplados para o cashback. Neste caso, estes contribuintes poderão também apresentar a sua declaração para exercícios anteriores, uma declaração normal em que o contribuinte vai apresentar as informações fiscais para a Receita Federal e aí se submeter ao procedimento normal de restituição.
Essa foi a nossa conversa com o auditor fiscal e delegado da Receita Federal de João Pessoa, Cristiano Pinheiro, sobre a modalidade de cashback, novidade deste ano da declaração do Imposto de Renda. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. Então, muita gente vai ter aí uma boa surpresa, né? Porque vai chegar na conta que tiver atrelada a chave Pix com o CPF dessas pessoas. Porque muita gente nem sabe que está na lista. Muita gente nem vai consultar para saber se está na lista e vai ser surpreendido com os valores na conta bancária. É uma boa surpresa, realmente. A gente muda de assunto, volta a falar sobre saúde, minha gente, porque nesse primeiro semestre de 2026, o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa registrou 7.802 atendimentos por quedas. Eu não estou falando de acidente de trânsito, queda de moto ou qualquer coisa do tipo. Estou falando quedas. E quedas de escada, queda de andaime, da própria altura, de árvore, de caminhão. E é sempre importante falar que alguns públicos são mais vulneráveis a essa situação, a exemplo de pessoas idosas que, por vezes, caem da própria altura e têm fraturas. Hoje de manhã, teve entrevista com a fisioterapeuta e professora Raquel Fonseca, explicando, né, como prevenir, no caso, algumas ações, alguns hábitos que podem ajudar. E no caso da queda, como lidar com a reabilitação. Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
É um evento muito comum, infelizmente acontece mais em casa, né? Por diversos problemas simples, como, por exemplo, presença de tapetes soltos, móveis espalhados, roupas compridas, sapatos inadequados. E principalmente no banheiro. Então, a gente recomenda muito às famílias a presença de tapete antiderrapante dentro do local onde o idoso, né, ele toma banho. E a presença, principalmente, também de barras, para que ele possa segurar. Porque, geralmente, essas quedas elas acontecem tanto por esses fatores ambientais, como eu já citei, mas também por algum fator que a gente chama intrínseco, que é peculiar ao próprio idoso, como, por exemplo, a fraqueza muscular. Então, quando esse idoso ele tem uma barra, por exemplo, no banheiro, ele pode segurar. Então, isso, né, diminui muito esse risco de queda.
Pois é, você falando dessas medidas que podem ser tomadas, inclusive alguns dentro até desse contexto físico acabam tendo uma certa fragilidade no joelho, aí acabam sofrendo essas quedas de uma maneira um pouco até mais constante, mas são bem teimosos, né, Raquel? Muitos deles não querem as barras, não querem aquele apoio ali daquela bengalinha para poder andar e isso acaba prejudicando ainda mais, né?
Isso. Então, assim, é importante, né, que a família, não só o idoso, mas a família que convive com esse idoso, possa ajudar os profissionais de saúde nessas adaptações, nessa orientação, nessa conscientização. Então, eu sou criadora do projeto 60 Mais em Ação. Então, meu projeto, ele visa avaliar esse risco de quedas no próprio ambiente, né, dessas famílias. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma avaliação, eu chamo a família. Então, a gente percorre a casa, né? Eu avalio todos os riscos ambientais de quedas, além de alguns testes específicos que a gente precisa aplicar no idoso para saber se ele tem um risco leve, moderado ou grave de quedas. E a gente faz toda uma conscientização, toda uma orientação e mostra, né, que pode acontecer riscos graves, como, por exemplo, traumatismo craniano, que a gente observa muito lá no hospital de trauma. né, como consequência, por exemplo, de uma queda. Então, é todo um trabalho de formiguinha, né, um trabalho conjunto, não só da fisioterapia, mas dos profissionais de saúde, do geriatra, né, durante a consulta a esse idoso. E a gente pede realmente que a família se faça presente para entender todo esse processo. Por quê? Quem está lá diariamente no ambiente do idoso é a família. A gente não consegue estar o tempo todo. Então, a gente realmente pede, né, o apoio dessa família junto a essas orientações e essas modificações de um ambiente.
Como é que a fisioterapia ela pode atuar aí na prevenção e também na recuperação de pacientes que sofreram quedas?
Então, assim, a fisioterapia, né, é a ciência do movimento. Hoje a gente sabe o quanto a prevenção de quedas é importante, porque é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Né? Devido a uma queda, o idoso ele pode ter uma fratura de fêmur, que é o tipo de fratura mais comum. Então, a gente vai, desde a avaliação do ambiente, como medidas de prevenção, como também a questão do fortalecimento muscular. Então, a gente prioriza muito, dentro da conduta fisioterapêutica, como objetivo de prevenir quedas, a questão do treino, né, de força dessa musculatura, principalmente os membros inferiores, das pernas. Então, a gente costuma dizer, quer um exercício simples que você pode fazer em casa, é o sentar e levantar. Né? Então, ele vai trabalhar toda a questão muscular dos membros inferiores. E, além disso, nessas modificações que a gente já falou, e também o controle da sarcopenia. Né? A sarcopenia hoje é um problema também que a gente encontra nas pessoas acima de 60 anos. Então, precisa de um suporte nutricional. Então, não é só a fisioterapia, a gente também pede atenção, né, da nutrição, para que esse idoso ele consiga se alimentar bem. Porque se ele consegue se alimentar bem, a gente consegue ter, por exemplo, um aporte de proteína, e é mais fácil para a fisioterapia, durante o exercício físico resistido, a gente conseguir ganhar, né, massa muscular. E, além disso, são exercícios de equilíbrio. Então, a gente trabalha muito, enquanto fisioterapeuta, os exercícios de equilíbrio. Por exemplo, sentar e levantar, ele já vai trabalhar tanto o fortalecimento muscular, como ele também vai trabalhar a questão do equilíbrio, que no idoso, a gente sabe, quanto maior a idade, maior o déficit de equilíbrio e também é maior essa perda muscular, principalmente de membros superiores.
Com relação a essa questão do equilíbrio, tem alguma relação, e a fisioterapia também pode acabar auxiliando com relação à questão de tonturas, porque muitos desses idosos acabam caindo não só por essa questão da falta da força nos membros inferiores, mas por questões de tontura. A fisioterapia também auxilia nessa questão?
Sim, a gente tem uma área, né, dentro da fisioterapia, que é a reabilitação vestibular. A gente sabe que a questão do labirinto, do sistema vestibular, ele dá a orientação, o posicionamento da gente no espaço. Então, com o avançar da idade, esses idosos eles vão perdendo essa capacidade. Então, é importante que a fisioterapia trabalhe exercícios específicos, né, para esse labirinto, para o posicionamento da cabeça, né, no espaço, principalmente para diminuir essas tonturas. Eu costumo dizer, né, a fisioterapia sozinha, ela não consegue abordar, né, essa prevenção de queda sozinha. Mais uma vez eu trago, né, a importância de outros profissionais, a importância do médico, né, também durante essa avaliação do otorrino, até para a gente descartar outras patologias, porque às vezes a gente também está tratando como se o idoso tivesse uma labirintite e de repente nem é uma labirintite, é uma vertigem. Então, uhum, é importante, né, que a gente também caminhe para outros profissionais para que se faça essa avaliação de forma integral.
Pois é, tá aí a fala, né, um trecho da entrevista da fisioterapeuta Raquel Fonseca, explicando, né, sobre os riscos de uma queda, mesmo que seja numa atividade cotidiana ou em algo que parece muito simples, pode dar essa vertigem, uma pessoa mesmo, e aí fala em qualquer idade, obviamente que há uma vulnerabilidade maior nas pessoas idosas, mas nos números de atendimentos no hospital de trauma, 299 foram quedas de escada, 73 de andaime, teve quedas de árvore, de caminhão, enfim, uma situação realmente que é muito séria e precisa de um cuidado. Ainda falando sobre queda, mas aí saindo um pouquinho das quedas numa plataforma fixa, Quedas de moto foram a segunda maior causa de atendimentos no hospital de trauma nesse primeiro semestre. E teve uma entrevista com a especialista em trânsito, Abimadab Vieira, falando justamente sobre esses números e trazendo orientações. E aí, quando a gente fala quedas de motociclistas, não necessariamente o motociclista causou o sinistro que ele foi vítima. Às vezes não é ele o causador, às vezes sim, mas há muitos fatores. O que se sabe e o que é confirmado pelos dados oficiais é que na hora que acontece o sinistro, quem está de moto sofre muito mais. Vamos escutar um trechinho da entrevista?
Nós temos aí entre janeiro e maio de 2026 o registro dos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande, que se somam 9.770 atendimentos relacionados a sinistro de trânsito, sendo que desse total, 8.374 envolveram motocicletas, ou seja, mais de 85,7% dos atendimentos. Nós tivemos números alarmantes envolvendo automóveis, que chega ao número de 527. 406 envolvem as bicicletas. 463 envolvem atropelamento. Isso, no mesmo período, a Paraíba registrou 347 óbitos por acidente de trânsito. Ou seja, são quase duas pessoas que morrem todos os dias nas nossas pistas. Quando a gente vai fazer uma avaliação, né, das bicicletas, né, dos atropelamentos, e também que envolve a bicicleta, nós temos aí 22 atendimentos por dia nos hospitais de trauma.
Quais são as infrações mais comuns cometidas aí pelos motociclistas e que mais contribuem para a ocorrência desses acidentes?
Veja só, as principais ocorrências que são registradas e a gente como educador de trânsito percebe é o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, circulação entre veículos sem segurança, avanço do sinal vermelho, usar o celular enquanto pilota, né, durante a condução, conduzir sem habilitação adequada, capacete mal afivelado ou outras. Né? Então, esses comportamentos que reduzem o tempo de reação e aumentam significativamente o risco de lesões graves.
O comportamento desse motociclista é muitas vezes determinante para que o sinistro aconteça ou não, né?
A segurança, ela é uma responsabilidade de todos. Muitos sinistros ocorrem porque o motociclista, os motoristas, muitas vezes, eles mudam de faixa sem olhar os retrovisores, deixam de sinalizar as suas convenções, abrem portas sem observar a aproximação dos motociclistas. Muitas vezes estão utilizando o celular enquanto conduzem, desrespeitam a preferência e, infelizmente, dirigem sob efeito de álcool ou com excesso de velocidade.
Quais são as orientações básicas aí de segurança, pensando na prevenção contra acidentes? Que orientações básicas os motociclistas devem adotar antes de sair para o trânsito?
Nós precisamos chamar a atenção do motociclista para que esses verifiquem os pneus, os freios, iluminação, retrovisores, devem conferir o capacete, utilizar os equipamentos de proteção, manter a documentação em dia e durante a condução, enquanto pilotam pelas vias, eles devem respeitar os limites de velocidade, manter distância segura, evitar os pontos cegos. Você sabe que acontece vários sinistro de trânsito envolvendo motociclista com carros grandes, tipo ônibus, carreta. Então, ele deve evitar esses pontos cegos e jamais utilizar o celular enquanto está conduzindo.
Uhum.
Então, é isso, é conduzir após e conduzir esse veículo, né, que é uma moto, se estiver com sintomas de embriaguez, né, excedendo velocidade, isso daí com certeza é uma fatalidade. Então, jamais conduzir após consumir bebida alcoólica e sob velocidade.
Você acredita que esse tipo de campanha que está nas redes sociais tem sido suficiente para trazer essas conscientizações e até mesmo entrevista como essa?
Veja só, são importantes, porque muita gente vive nas redes sociais, mas já quem está no cenário de trânsito, nós precisamos sim a manutenção dessas campanhas, que são indispensáveis. É, mas que nós precisamos estar avançando, né? Avançar nessas campanhas, que a gente vê os órgãos de trânsito fazendo muito. Mas como você está sentindo essa falta, é importante chamar a atenção dos aparelhos de segurança para ampliar mais, para trabalhar mais, principalmente no dia a dia.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a educadora de trânsito, a Bimadab Vieira, falando sobre os sinistros de trânsito, né? Que, infelizmente, mais uma vez, números altíssimos de atendimento na rede hospitalar, né? E quem tá de moto tá realmente mais vulnerável, sendo o causador ou não do sinistro, é quem mais sofre e acaba tendo uma grande responsabilidade, assim como todos os outros entes no trânsito, de prestar atenção, de antever uma situação de risco e, né, evitar que aconteça. 1h53, chegou aquele momento.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Mesmo sem a seleção brasileira, a Copa continua, Lucas Batista.
Continua, não hoje. Hoje tem uma pausa, né, antes dos confrontos das quartas de finais, mas continua, retoma amanhã. E ontem, não sei se você acompanhou o desembarque, né, na madrugada de hoje, da seleção brasileira aqui no nosso país, né, todo mundo muito
os triste, jogadores comentou. Chegando, não,
resolveram ficar por lá.
Só um
dos 26,
voltou pro Brasil, né?
Dos 26, apenas um, que é o Danilo, que é jogador do Flamengo, ele acabou voltando. É, os outros, alguns receberam, o próprio Neymar recebeu alguns dias de descanso, né, o Santos acabou dando aí esses dias de descanso.
Mais descanso,
ele.
Ele
já tem descansado na Copa, né, mas recebeu
mais
dias.
Não, ele já vem descansando há bem muito tempo, pois na verdade, não só na Copa.
Não, vai ficar mais uns dias por lá, alguns outros jogadores também, realmente os jogadores que disputam os campeonatos europeus, eles estão de férias, né, realmente não tem pra quê.
O verão e
agora.
Onda de calor intensa na Europa, não tem campeonato, não tem. Nesse período.
Não tem, só retoma no mês de agosto. Mas alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro já deviam ter voltado, né? Porque o futebol brasileiro já volta semana que vem. É o caso do Neymar, o caso do Danilo, que voltou, né? O Alexandre também não voltou, então alguns jogadores preferiram curtir um pouco as férias lá nos Estados Unidos ou em outros lugares.
Ou fugir da maior parte das críticas neste momento que eles receberiam, voltando pela eliminação nesse momento do campeonato.
Pois é, eu acho que o grande motivo foi esse, né? Preferiram pra ir, foi todo mundo junto, aquela festa no avião, com
o
avião sendo batizado,
bonitinho,
e tudo, né?
Isso tudo.
Pra voltar na hora de dar a cara a tapa, né? Como a gente fala no futebol, acabou não acontecendo. Alguns outros países, quando voltaram, foi uma festa muito grande. No caso Cabo Verde, a gente acompanhou a recepção calorosa. Obviamente, isso não ia acontecer aqui, porque o Brasil foi uma decepção nessa Copa do Mundo, mas os jogadores acabaram fugindo aí das críticas, das entrevistas ali no aeroporto, uma cobrança um pouco maior. Só o Danilo que teve essa coragem, vamos dizer assim, né?
Eu também acho que é uma coragem. Hoje é um dia de descanso para todas as seleções, mas começam as quartas de final. Ontem teve uns jogos, e olha que eu nem consegui, por conta da rotina, acompanhar todos, né? A Argentina começou a jogar enquanto estávamos aqui no ar, né? E venceu. No fim do dia, teve um que foi para os pênaltis, que foi um negócio meio desesperador. O tempo comum do jogo, que foi a
Suíça e Colômbia.
O tempo comum do jogo, 0-0. A prorrogação, os dois tempos da prorrogação 0-0.
A Colômbia perdendo um gol ali, faltando 5 minutos, que não era para ter perdido.
Exato. E aí, nos pênaltis, aquele negócio, quando vai para os pênaltis, não tem, esse é melhor que o outro. É muito mais, assim, a técnica, obviamente, mas a sorte de chutar no canto certo e o goleiro não pegar naquele momento, né?
Pois é, dizem que pênalti é loteria, né? Você pode ter o melhor time, mas se for para os pênaltis, tudo pode mudar, né? A Colômbia, na minha visão, tem um time melhor que a Suíça, era para ter avançado, mas acabou indo para os pênaltis.
Eu estava nessa expectativa.
Também eu estava torcendo, inclusive, né? Eu gosto muito da seleção colombiana, mas não aconteceu. E aí vai enfrentar quem? A Argentina. A Suíça passou para enfrentar a Argentina, que teve, eu acho, que o grande jogo da Copa do Mundo até agora, né? Foi a virada. Estava perdendo por 2-0, faltando 13 minutos para terminar o jogo. A Argentina ali consegue uma remontada, vira, faz 3 gols em 13 minutos e acaba se classificando, com algumas decisões bem questionáveis por parte da arbitragem. né, decisões bem questionáveis.
E já surgiram teorias da conspiração por conta disso,
inclusive,
né?
Acabou de ser uma informação, essa é a informação oficial, né? Está nos principais portais do mundo e daqui do Brasil também, é que a AFA, que é a Associação de Futebol Argentino, está sendo investigada por lavagem de dinheiro, está sendo alvo de investigação lá nos Estados Unidos pelo FBI. Foi divulgado hoje essa informação, quantias superiores a 300 milhões de dólares podem ter sido lavados ou desviados. Então está tendo toda essa investigação e a gente vai acompanhar também.
A investigação se refere ao momento da Copa?
Isso, por agora.
É um volume bem grande de dinheiro, né?
Bem considerável. E aí a gente já acompanhou. A gente não vou dizer que foi beneficiado pela arbitragem, porque eu não gosto dessas teorias, mas que teve umas decisões ao seu favor ontem, e aí levanta aí essas teorias, está todo mundo estranhando o que aconteceu.
Esperar para ver o que a investigação vai trazer.
É verdade. Amanhã retoma a Copa do Mundo, né? Porque hoje tem um descanso com França, Espanha e Bélgica, às 16h. Aí no sábado, na verdade, na quinta-feira, não é Espanha e Bélgica, é França e Marrocos. Aí na sexta-feira, Espanha e Bélgica. E no sábado, dois jogos, que vai ser a Noruega, né? Noruega contra a Inglaterra, para ser a gente. E à noite, 10 da noite, Argentina e Suíça, fechando as quartas de finais. E aí na semana que vem, semifinal e a grande final de domingo a 8.
Vamos seguir acompanhando isso. Faremos, eu acho, ainda amanhã ou na sexta-feira, né? Aliás, amanhã a gente faz expectativa do jogo de amanhã, na sexta do de sexta e do fim de semana. Porque, enfim, Brasil não tá, mas o campeonato continua.
Continua, né? A vida segue.
A vida segue, mesmo sem a seleção brasileira na Copa.
Infelizmente.
Obrigada, Lucas, pelas informações. E a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto. Teve reportagem de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Juarez Diniz, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Maurício Alves, a transmissão pelo YouTube e pelas redes sociais de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná Garcês. Fica agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta amanhã às 12 horas.
É da Paraíba, eita, gente forte. Sou Paraíba, sim, senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando para dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
abandonado numa praia do futuro. É meio dia, o sol apia, a praia cheia, e eu buscando nas areias o rosto do meu amor. Do catavento, do chico, do caranguejo, tem uma redoma no lugar que tu sentou, e é voz corrente pro povo da redondeza. Quando Deus fez a beleza, foi em tu que ele pensou.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
boa tarde para você que está sintonizado agora na 105,5 FM. Eu sou o Reginaldo Venâncio, estou aqui acompanhado de Esdras Alves na produção do programa, Fabrícia Guedes nas mídias sociais e Maurício Alves na operação de áudio, para a gente começar o Tabajara em Revista, agora pontualmente às 2h07. Abrimos o programa de hoje com o Baiana System, ouvindo a música Praia do Futuro, aqui com a colaboração de Seu Jorge, Antônio Carlos e Jocafe. Essa dupla que está em atuação aí desde 1969 na música brasileira, já apresentou a gente com tantos sucessos, como Você Abusou, Desacato, Teimosia, Toró de Lágrimas. E agora essa união, essa colaboração aqui com Baiana System e Seu Jorge. São 2h07, a gente vai começar falando de cinema. É isso mesmo, recado importantíssimo para você que é realizador, cinéfilo e amante da cultura. O maior e mais tradicional festival de cinema da Paraíba está completando 21 anos agora em 2026. O Fest Aruanda, do audiovisual internacional, já está com os motores ligados para a edição que acontece em dezembro na Rede Cinépolis e também nas Areias de Tambaú. E a grande novidade da semana é que as inscrições, que são totalmente gratuitas, foram prorrogadas até o dia 3 de agosto. Isso mesmo, 3 de agosto. Para contar tudo sobre os preparativos, as parcerias internacionais e o que esperar dessa festa histórica do nosso cinema, nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com o fundador, diretor executivo e curador do festival, Lúcio Vilar. Boa tarde, Lúcio. Seja bem-vindo ao Tabajara em Revista.
Aldo, boa tarde, ouvintes do Tabajara em Revista. É sempre um prazer voltar e falar do cinema, falar do Festa Aruanda, enfim, das novidades. E aí você já tocava no ponto das inscrições, realmente esse é o dado, né, mais novo, mais recente. Normalmente, ao final das inscrições, sempre há uma reivindicação de muitos realizadores, de muitos produtores que ainda não conseguiram finalizar suas obras, seus curtas, né, e até longas. Então há sempre assim, um apelo para que a gente prorrogue as inscrições e a gente compreende, né, a necessidade de pós-produção, de finalização, de trabalhar melhor som, imagem, tratamento de imagem, etc. E aí a gente atende a essa reivindicação, prorrogando, né? Então, até o dia 3 de agosto, né, as inscrições seguem abertas, né? São feitas diretamente na plataforma através do site, né? Você vai ao site e já acessa as inscrições, é super simples, um formulário muito tranquilo de responder. E com isso, a gente espera também ter uma ampliação, né, do número de inscritos. Nesse momento, para você ter uma ideia, nós estamos com 1.033 inscrições. Nesse exato momento agora, acabei de olhar a plataforma.
Incrível!
Que é um número baixo. Oi?
Incrível, né? E bem expressivo.
É um número muito expressivo e desse universo, né, de 1.033 inscrições, nós temos aí em torno de quase 850 inscrições só de curtas-metragens, né?
Uhum.
E esse ano a gente percebe, pelo menos até esse momento, assim, um grande número também de longas, né, que é uma coisa que vem crescendo também ano a ano, que mostra, sim, que a gente está no trilho certo, né? Que a gente tem seguido um crescimento, uma evolução, né? Estamos, sim, alcançando a cada ano um patamar melhor, que é o que a gente procura, né, fazer e trabalhar para que tenha essa referência, né?
Sim.
A referência do público, né? Dos realizadores.
Lúcio, o festival completa agora 21 anos, né? Reforçando essa identidade internacional, com parcerias, né, que incluem Portugal, Estados Unidos, até a China. Queria que você comentasse como é que esse intercâmbio com estrangeiros ajuda a impulsionar e dar vitrine ao audiovisual que é produzido aqui na Paraíba.
Veja, o festival, ele nasceu na universidade, ele continua vinculado à universidade, embora ele tenha amparos, né, de outras instituições, né, do governo do estado, né, da iniciativa privada, do Banco do Nordeste, etc., né? Mas ele continua com esse selo da universidade, até pela própria identidade que a UFPB tem historicamente com o cinema paraibano. Se você pegar lá atrás, você vai ver que quando a universidade surgiu, ela imediatamente, ainda na década de 50, ela abrigou os primeiros cineclubes que estavam sendo formados, né, fundados ali. Linduarte ainda não era o Linduarte cineasta, e vários outros nomes do cinema paraibano que iriam se tornar, né, iriam ganhar notoriedade nos anos 60, ainda não eram assim conhecidos como tal, né? Eles eram críticos, eram jornalistas, né? E a universidade abrigou as primeiras ações, né,